Isso, esse filme que encontraram alguns anos atrás, encontraram esse filme dele que dá para ver ele. E é impressionante como uma pessoa tão pequena e como que ele, o mundo inteiro, ele agitou e como que a palavra dele ia tão longe. Tafresh Tzadi Gimel, ele faleceu, o Hofetz Chaim, quase 90 anos atrás, ele faleceu. E hoje era o Yurtsa dele, domingo. Chav Dalet Elul, é o Yurtsa do Hafetz Chaim. Assim, é muito difícil de dar um shiur sobre o Hafetz Chaim. Tem muito o que falar do Hafetz Chaim. Eu acho que cada um que estudou do Hafetz Chaim consegue tirar alguma coisa dele, próprio dele. O que eu posso falar para vocês que é não dá para imaginar a Israel, o povo judeu, sem o Hafetz Chaim, sem os livros do Hafetz Chaim, não dá para imaginar. Todos os livros que ele fez, Mishnah Brura, Hafetz Chaim Shmirat HaLashon, outros livros também sobre Kodashim, livros de mitzvot, ele fez, eu vou falar durante o shiur, quantos livros ele fez. Uma pessoa baixa, uma pessoa que é pequenininha, mas a palavra dele era válida para todo mundo. Todo mundo considerava a última palavra a palavra do Hafetz Chaim. Rebbe Yisroel Meir HaKohen. Eu pensei assim, eu vou falar para vocês alguns pontos. De novo, em 40, 45 minutos não dá para falar tudo, mas algumas coisas eu vou falar para vocês, coisas que comigo isso marca do Hafetz Chaim. E é claro que depois cada um para si mesmo pode pensar e acrescentar outras coisas também. Em primeiro lugar, Rabotai, só para vocês saberem um pouquinho a vida do Hafetz Chaim. Para quem não sabe, o Hafetz Chaim, ele com 14 anos, o pai dele faleceu, né? E aí a mãe dele casou mais uma vez com uma pessoa. Acho que 2 anos depois que o marido faleceu, e ela foi morar junto com aquele marido numa outra cidade, era em Radim, que ela foi morar, e o Hafetz Chaim tinha 16 anos, se eu não me engano, e ele foi junto com a mãe dele morar com o padrasto. Então morava lá o Hafetz Chaim, que tinha 16 anos, o menino 16 anos, a mãe, o padrasto, e o padrasto dele tinha uma filha. Eu não sei direitinho quantos anos ela tinha, mas era muito mais velha que ele. Eu não sei, acho 7, 8 anos mais velha que o Hafetz Chaim. Então, se ele tinha 16 anos, ela tinha 23, 24 anos. E o Hafetz Chaim era um menino muito, muito especial, já desde menino. E o padrasto queria ele para a filha dele. Queria o Hafetz Chaim para a filha dele. E começou a convencer a esposa nova para casarem os filhos, o filho dela com a filha dele. Não tinha a ver, a priori. Ela era 7 anos mais velha que ele. E o Hafetz Chaim não estava com vontade. Mas o Hafetz Chaim, ele viu que isso pode causar problema nos xolambais da mãe dele. É famosa essa história. Então o Hafetz Chaim aceitou casar com ela, uma menina 7, 8 anos mais velha que ele. Não foi o que ele pensou, mas aceitou casar com ela para não fazer mal para a mãe dele. É uma coisa incrível, né? Não se ouve uma coisa dessas, mas a moral dessa história é depois, tá? Depois, ele contou para os alunos dele que ele teve amigos que fizeram shidduchim melhores do que ele. Ele não fez o melhor shidduch. Amigos dele fizeram melhores shidduchim. Mas parecia, pelo menos. O que parecia é que ele fez um shidduch mais ou menos. Imagina só, uma menina mais velha que ele, 7, 8 anos. E os amigos dele fizeram melhor do que ele. Mas para a vida, depois na vida, as coisas saíram ao contrário. Ele estava feliz, ele achou uma esposa boa que ajudou ele a estudar a Torá a vida inteira. E os amigos não estavam felizes do casamento. Então, a primeira moral da história, Rabotai, que não que parece, é. Muitas vezes, na hora parece, né? Mas tem que olhar sempre para uma marca da vida, né? É diferente. Mas é incrível como, né, assim, um menino de 16 anos vai casar com uma menina, não que ele quer, para não fazer mal para a mãe dele. Essa história. E o Hafetz Chaim, ele, e a esposa trabalhava numa loja, a esposa não sabia escrever, fazer as contas, então ele entrava à tarde, à noite, ele entrava na loja e fazia as contas da loja. Assim que era. Todo dia, ele estudava de dia e depois entrava na loja fazer as contas para a esposa dele. Eles tinham Parnassá Bedochak, está escrito. Mas assim que eles viveram, e o Hafetz Chaim começou a escrever os livros dele, e ele também vivia disso, ele vendia os livros dele, claro que não fazia nada de grandes lucros, mas era a Parnassá dele, ele que vendia os livros, assim que eles viviam. Esse era o Hafetz Chaim. Rabotai, prestem atenção. Então, alguns pontos eu quero falar para vocês. Em primeiro lugar, o Hafetz Chaim era um Gaon Atzum. É um sábio muito. Quem estudou os livros dele, especialmente, tá? O Mishnah Brura e o Hafetz Chaim Shmirat HaLashon, vê como que ele tinha domínio sobre Kol HaTorah Kula. Kol HaTorah Kula. É uma coisa incrível. Uma coisa incrível. Era um sábio muito, muito grande. Fora isso, ele foi o líder de Am Israel. O líder de Am Israel. Ele era o líder. Todos os problemas do povo judeu chegavam para ele. Ele sempre falava o que tem que fazer. Todos os rabinos do mundo inteiro se aconselhavam com ele. Ele era o líder o máximo de Am Israel na época, o Hafetz Chaim. E ele era uma pessoa muito esperta. Muito esperta. Fora a Torá que ele sabia. Fora, ele era muito esperto. Se conta uma história, o Hafetz Chaim escreve no livro dele, quem já viu, que Lashon Hará é pior do que os três Averot. Lashon Hará é o pior pecado que tem, né? Traz um Rambam, o Pirkei Avot, que Lashon Hará é pior do que os três pecados capitais. Uma vez, o Reb Chaim Oizer falou para o Hafetz Chaim, pessoas sabem que presunto não pode comer. E pessoas não sabem que Lashon Hará é pior do que comer presunto. Então vamos escrever uma carta e pendurar nas sinagogas que falar Lashon Hará é pior do que comer presunto. Para as pessoas saberem, se você não come presunto, então não pode falar Lashon Hará. Claro que não pode falar. Falou o Hafetz Chaim para o Chaim Oizer, não senhor, não vamos fazer isso. E por que não? Falou o Hafetz Chaim com a esperteza dele. Se a gente vai escrever uma carta dessas, as pessoas vão chegar à conclusão bem ao contrário. As pessoas vão falar, Lashon Hará é pior que presunto? Então eu falo Lashon Hará de qualquer jeito, então vou comer presunto, eu falo de qualquer jeito Lashon Hará. Então o Hafetz Chaim não queria que escrevessem isso na sinagoga, deixa as pessoas pensarem que presunto é pior. Mas isso mostrava a esperteza dele. Quero contar para vocês, sabem que o Hafetz Chaim, na época, era o líder, e todos os líderes, depois do Hafetz Chaim, quando eles tiveram que tomar uma decisão, eles sempre tinham uma história com o Hafetz Chaim, e o Hafetz Chaim falou isso, então eles também falavam assim. Eu vou contar para vocês uma história incrível. Quero que vocês ouçam como que é incrível uma datorá de um Hafetz Chaim, que isso é válido para os dias de hoje também. Faz mais ou menos, um pouco antes que eu estava em Eretz Israel, uns 50 anos atrás, mais ou menos, 40, 50 anos atrás, quando foi uma mudança de governo em Eretz Israel, e aí quando fizeram a coalição lá em Israel, no Knesset, e queriam que os religiosos ficassem parte da coalição e não da oposição, então, o Rosh Memshalá, na época, não sei se era da direita ou da esquerda, não me lembro quem que era, era antes do meu tempo ainda, eles falaram que eles estão prontos para dar 100% do dinheiro das Yeshivot, para as Yeshivot. O governo, Medinat Israel, vai sustentar 100% das Yeshivot em Israel, os deputados religiosos vão entrar na coalição do governo. E aí os deputados vieram perguntar para o Rav Shach, o que ele fala? Estão prontos para sustentar 100% da Yeshivot. Normalmente, Os governos dão 30%, 40%, e o resto, a Deshivot tem que viajar, tem que fazer o dinheiro. E aqui, naquela época, eles estavam prontos para sustentar 100%. Vieram perguntar para o Rashar, e o Rashar falou para os deputados, não aceitem, não aceitem. E por que não? O Rashar contou para os deputados uma história com Hafetz Chaim. E a história é essa. Na Rússia, quando o Hafetz Chaim morava, tinha algumas pessoas ricas lá, Vysotsky era o nome de uma delas, algumas pessoas ricas, que elas chegaram a uma ideia. Elas falavam assim, não é Mechubat, Rosh Hashivot, eles vêm fazer dinheiro, vão na casa de cada pessoa dá um pouquinho de dinheiro, não é Mechubat os Rosh Hashivot, não é legal. Então eles pensaram, olha que bonito, Rabotai, da parte deles, eles vão pegar e fazer um fundo de dinheiro e vão colocar, investir esse fundo, e com os juros desse fundo, eles vão sustentar toda a Yeshivot da Europa, no tempo do Hafetz Chaim. Então, os Yeshivot vão precisar vir, fazer o dinheiro, levazot et atzmam. Essa foi a ideia desses ricos, e vieram falar para o Hafetz Chaim a ideia. O Hafetz Chaim falou de jeito nenhum, incrível, Rabotai. A gente ia falar, Baruch Haba, claro, muito ótima ideia, olha, eu ia falar... Imagino que todos os Rosh Hashivot iam falar, que ideia boa, vai ter tranquilidade com dinheiro, dos juros, viver dos juros a Yeshivot, é uma ideia máxima, incrível. Mas tem que ter um Hafetz Chaim para chegar e falar, não senhor, não aceito a ideia. E por que não? Rabotai, ele falou três argumentos incríveis. Em primeiro lugar, ele falou, não é justo. Am Israel tem que ter zchut em Arbatzah Torah, em Arzakah Torah. Todo Yehudi tem que ter zchut de ter uma parte em Yeshivot, estudo de Torah das pessoas. Então que agora algumas pessoas ricas vão fazer o fundo e elas que vão ter o zchut de Arzakah Torah e todo mundo, ninguém não vai ter mais zchut. Errado, todo Yehudi tem que ter o zchut e poder dar dinheiro para Yeshivot. Primeiro argumento. Segundo argumento. Talvez não é tanto kavod para os Rosh Hashivot irem na casa das pessoas, mas, porém, para as pessoas, é importante que os Rosh Hashivot vão lá. Os Rosh Hashivot vão lá, as crianças das pessoas veem rabinos importantes, Rosh Hashivot, imagina só, o Rav Dipanovich indo, outros indo. Então, isso é um zchut para as pessoas que davam dinheiro. Então, é importante essa conexão dos Balebatim com os Rosh Hashivot, para os Balebatim verem os Rosh Hashivot, os filhos dos Balebatim verem os Rosh Hashivot. Isso vai acabar desse jeito. E terceiro argumento, falou Hafetz Chaim, nunca se sabe, o mundo dá volta, como se fala. Talvez agora essas pessoas são as pessoas ricas, mas podem depois acabar, as pessoas perderem o dinheiro. E aí e o povo não vai estar acostumado a dar dinheiro para Yeshivot. Se essas pessoas estão sustentando, o povo vai desacostumar de dar dinheiro para Yeshivot e vai ser um problema. Por isso, o Hafetz Chaim, esses três argumentos, Rabotai, esses três argumentos do Hafetz Chaim falou, não façam isso, continue os Yeshivot vindo fazer o dinheiro e todo mundo dando. Como era? Assim falou o Hafetz Chaim. Falou o Rashar, esses mesmos três argumentos tem hoje em dia, ele falou na época, com Medinat Israel também. Se a Medinat Israel vai dar o dinheiro inteiro das Yeshivot em Israel, número um, a Israel não vai ter zchut de Arzakah Torah, os Yehudim não vão ter esse zchut de Arzakah Torah. Número dois, vai mudar o governo, né? Em Israel, cada quatro anos muda o governo. O outro governo não vai querer mais dar esse 100% e a Misrei não vai estar acostumado a dar dinheiro para os pobres. E também o terceiro argumento, os Rosh Hashivot, é bom que eles viajam, vão na casa dos Balebatim, é importante isso. Então falou o Rav Shach, do mesmo modo que o Hafetz Chaim falou na época, que ele não quer que façam isso, agora também. Ele falou para os deputados, aceitem 40% dos gastos do Yeshivot e os outros 60%, que os Rosh Hashivot continuem viajando para Chutz Lares e fazendo dinheiro. Isso é uma coisa, Rabotai, isso é um dat Torah de uma pessoa, fora que um gaon, uma pessoa com costas para falar, esperta, saber assim, discernir direito a coisa, não falar como nós falaríamos, claro que sim, por que não? Vocês sabem, Rabotai, que está escrito no Rashi do Humash, fala que no Mishkan, tinha o Aron, a arca. E dentro da arca, o que, que tinha lá? Tinha lá as Luchot, as tábuas, as Luchot Shvurot, tinha também lá do lado, e tinha um Sefer Torah lá no Aron. Tinha um Sefer Torah, assim está escrito. Perguntam os livros, para que um Sefer Torah lá? Não se usava, não se lia na Torá com aquele Sefer Torá, né? Não se usava aquele Sefer Torá. Estava lá no Aron, fechado, não se usava. Para que, que tinha que ter aquele Sefer Torá? Uma das respostas muito boas que se fala, Rabotai, fala o seguinte. Vai saber, a Torá é uma coisa que muitas vezes pode acontecer que pessoas vão querer falsificar. Vão querer falsificar a Torá, escrever uma coisa diferente, nunca se sabe. Então é importante ter uma Torá lá no Aron, na Arca, uma Torá, aí qualquer pessoa vai ter medo de mudar a Torá alguma coisa, falsificar alguma coisa, porque ela sabe que tem uma Torá lá na Arca e qualquer coisa vão dar uma olhada, ver se está certo ou está errado. É importante ter aquela Torá lá. Falam os Farim, Rabotai, a mesma coisa também, eu falo para vocês, de certa forma, o Hafetz Chaim, eu ouvi várias vezes já de Gdolim, surgem coisas na Yahadut que a gente não sabe é certo, não é certo. Não tudo tem Alahá no Shulchan Aruch Mefurash. Não tudo tem Gemará Mefurash. Às vezes dá para trazer prova de Gmarot, o que você quer. Então tem muitas coisas, coisas novas que surgem, que a gente pergunta, será que isso é Torá? Será que isso é Yahadut ou não é Yahadut? E você não sabe. E você não sabe. Para isso tem que ter os Gdolim. E os Gdolim, eles falam sim ou não, né? Muitas vezes já aconteceu que os Gdolim, a resposta dos Gdolim era essa. O Hafetz Chaim não falou uma coisa dessas. E se ele não falou uma coisa dessas, então é não. Várias vezes aconteceu. O Hafetz Chaim era o exemplo para todos os Gdolim Ador depois do Hafetz Chaim, que se ele não falou uma coisa dessas, então não. Então não existe uma coisa dessas. Se existiria, ele falaria uma coisa dessas. Assim, se baseavam muito forte no Hafetz Chaim, como se fosse que ele era um Tana, uma Moira, um Rishon, um Shulchan Aruch, né? E assim que era. Isso era o Hafetz Chaim, quer dizer, ele era líder na época dele, mas depois a liderança dele ficou para sempre. Muitas frases do Hafetz Chaim se usa até hoje, e muitos shikulim do Hafetz Chaim, mostrei para vocês agora, do Rav Shach, se usava do Hafetz Chaim. Se usa até hoje também no Hafetz Chaim. Isso era a força do Hafetz Chaim que ele tinha de líder. Era um líder incrível e pessoas se baseavam muito forte. Vocês sabem que uma vez o Hafetz Chaim, ele era muito bom com o Reb Chaim Oizer. O Reb Chaim Oizer, muito bom. Eram dois bons amigos. O Hafetz Chaim queria viajar, não sei se vocês sabem, no fim da vida dele, para Eretz Israel. O Hafetz Chaim queria muito ir para Eretz Israel. E ele já fez os papéis, estava para ir, e de repente a esposa dele ficou, a segunda esposa, daqui a pouco vou falar para vocês, ficou doente, e aí começou a piorar, e aí depois ele também começou a ficar doente, aí não conseguiu ir para Eretz Israel. Mas na época que ele queria ir para Eretz Israel, o Reb Chaim Oizer, que estava implorando para ele não ir para Eretz Israel, porque precisavam dele na Europa, era a missão, estava mais na Europa na época, e a Deshivot, e as Kolelim, e tudo, ele era o líder, precisava dele. Mas ele queria uma vontade muito grande de ir para Eretz Israel. Depois que aconteceu tudo isso, então ele falou que ele vê que não é, Hashem não quer que ele vá para Eretz Israel. Mas uma vez, ele estava fora da Polônia, se eu não me engano, é da Polônia, e era na guerra, a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, e aí ele queria voltar para a Polônia, mas ele precisava de um certificado para voltar para a Polônia. E ele precisava fugir da guerra. Aí ele escreveu um telegrama para o Reb Chaim Oizer, que ele pede para o Reb Chaim Oizer em Vilna conseguir arranjar o certificado para ele. E é muito importante, ele termina o telegrama, é Pikuach Nefesh. Isso era uma quinta-feira, essa história. E aí o Reb Chaim Oizer chamou o mensageiro dele e falou para ele, para amanhã ele ir para Varsóvia, ir lá no consulado, não sei aonde, para conseguir o certificado. Falou o mensageiro para ele, Rabino, amanhã é sexta-feira, Erev Shabbat. Se eu saio amanhã, eu vou estar Shabbat viajando. Deixa eu esperar Shabbat passar E depois do Shabbat eu viajo. Falou Reb Chaim Moisés, você não entendeu. O Hafez Chaim falou, escreveu o telegrama, é Pikuach Nefesh. Quer dizer, o Mishnah Brurá escreve que é Pikuach Nefesh. Se é Pikuach Nefesh, então pode ir no Shabbat viajar para arranjar o certificado por Hafez Chaim. Assim que olhavam as palavras do Hafez Chaim, era Mishnah Brurá. Era uma coisa assim, muito forte, muito forte. E o que, que ele falava era a última... Não adianta, quando tinha reuniões, né, sempre o Hafez Chaim era aquele que decidia, sempre se considerava muito a opinião do Hafez Chaim. Então, número um, Rabotai, era um líder único. E, de novo, não dá para imaginar Am Israel, fora outros motivos, vamos ver agora, para a liderança dele. Número dois, Rabotai, ele era uma pessoa dedicada para Am Israel, mas colculou dedicada para Am Israel. Uma coisa incrível, tá? A vida inteira dele era para Am Israel. Olha, olha uma coisa interessante, que eu ouvi isso por acaso ontem à noite. Que eu já tinha talvez percebido uma vez, não tão tanto assim, mas o ponto eu tinha percebido. Normalmente, quando uma pessoa escreve livros, vocês conhecem autores de livros, né? Não faltam autores de livros, livros de Yahadut, eu estou falando, livros de Torá. Como que se escreve um livro? Então vamos supor que uma pessoa estudou uma sugiá bem, e ela gostou da sugiá, saiu Hidushim, então ela pega e escreve um livro. Alguém estudou aquela Masechet, foi legal, saiu Hidushim, escreve aquele livro, um livro sobre isso. Cada um escreve um livro que ele, de uma parte da Torá, que ele gosta, que ele se interessa, que ele... Isso, assim que se escreve, os autores de livros escrevem assim os farim que tem na Torá. Rabotai, o Hafetz Chaim não era isso. Por que, que o Hafetz Chaim escreveu Shmirat HaLashon, vocês sabem? Porque Rabbi Shmuel Salanter chegou para ele e falou para ele que ele não consegue aceitar pessoas não makpidim na língua deles, na fala deles, e não tem escrito sobre isso, o que pode, o que não pode. Como pode uma coisa dessas? O Hafez Chaim ouviu de Rabbi Shmuel Salanter, então ele sentou estudar a sugiá de Lashon Hará, está escrito na biografia dele, Lashon Hará, estudou Beiyun a sugiá de Lashon Hará, para poder escrever um livro sobre Alachot de Lashon Hará. Não porque ele, porque a Mishnah precisava, o Mishnah Salanter falou que precisa. O Mishnah Brurá precisava, o Mishnah Brurá, quem sabe, né? O Shulchan Aruch, Oirachai, né? É um Shulchan Aruch muito grande. E você quer estudar Alahá, você tem que olhar em todo lugar, tem que olhar atrás, tem que, é muito trabalho, é muito trabalho. Veio o Hafez Chaim, fez um Mishnah Brurá muito mais simples, muito mais. Tudo está no lugar para ajudar a Mishrael. Ele fez dezenas de livros, o Hafez Chaim, Rabotai, não sei se vocês sabem, Nidrei Israel, Shem Olam, um monte de Abad Chesed. Então, por exemplo, soldados, tinha soldados Bahurim que iam para o exército. E era um problema com Yiddishkeit, com Yahadut, comecei com comer kasher, com tudo. Então, ele fez um livro sobre isso, sobre soldados na guerras, como, o que tem que fazer, o que pode transgredir, o que não pode transgredir, Alachot para eles. A Havat Chesed, ele fez um livro, coisa sobre Beradam Lechaveró. E assim ele foi fazendo livros que ele via que Am Israel precisava. Era tudo para Am Israel. Ele era uma pessoa completamente entregue para Am Israel. Quando tinha uma vez um problema na Yahadut, e tinha aqui uma reunião em outra cidade, o Hafez Chaim falou assim, se me dessem 100 o dinheiro daquela época, eu não viajaria, eu estava velho já, não teria força para viajar. Mas tem esse problema, eu preciso viajar. E ele foi, ele viajou velho já, para poder ajudar a resolver o problema. Ele era completamente entregue para Am Israel, isso era a vida dele, com os livros dele também, e com a vida dele também. Era uma pessoa boa, assim, de natureza boa, uma pessoa que gostava de ajudar outros, ajudar Am Israel, e ajudar cada um para ti também. Você sabe que Rabbi Shmuel Salanter, ele foi, depois que ele fez o livro de Hafez Chaim Shmirat HaLashon, ele foi perguntar para o Rabbi Shmuel Salanter se ele acha que vale a pena imprimir esse livro. Por quê? Será que as pessoas vão parar de falar Lashon Hará por causa disso, por causa desse livro? Pessoas gostam de falar Lashon Hará. Falou o Rabbi Shmuel Salanter no Hafez Chaim, se esse livro vai causar que uma pessoa vai dar se fala em Yiddish, Rabotai, um krechts, vai dar um suspiro, quando ele vai falar um Lashon Hará, ele fala, ai, não podia ter falado isso. um suspiro. Uma humildi vai dar um suspiro quando falar Lashon Hara, já valeu a pena o livro inteiro. E assim o Hafetz Chaim ouviu isso e ele fez o livro inteiro. Ouvindo isso, se uma pessoa vai dar um suspiro também, tá bom, valeu a pena. Vocês sabem que a gente está agora antes de Rosh Hashanah, né? Assim, vou abrir parênteses, mas é importante para vocês ouvirem. A gente vê agora, esse ano, Rosh Hashanah é Shabbat, o primeiro dia, não se toca shofar. É uma coisa incrível isso. Não sei se vocês pensaram uma vez sobre isso. Shofar é uma mitzvah da Torá, uma mitzvah muito importante. A gente toca o shofar para Hashem lembrar a Kedat Yitzhak. Quem estuda um pouquinho de Machshavá, de Kabbalah, ele vê como que é importante a mitzvah de shofar em Rosh Hashanah para a gente, no dia do julgamento. É muito importante. Então a Torá mandou tocar shofar. Vieram na Banan e falaram, quando cai Shabbat, não se toca shofar. Eles têm essa força. Rabanan tem a força de anular uma mitzvah da Torá, Sheva al Tassé, está escrito na Agmará. Rabanan, não fazer alguma coisa, eles têm essa força. Mas por que que eles falaram isso, Rabanan? Fala Agmará, porque eles estavam com medo que talvez vai ter uma pessoa que vai querer estudar como tocar shofar e vai pegar o shofar, Shabbat, e vai carregar na rua, sem querer. E vai fazer um pecado de Hilul Shabbat. Por isso, Rabanan chegaram e falaram, não tem mitzvah de tocar shofar. Rabotai, vocês estão entendendo o que quer dizer isso? De novo, Am Israel, milhões de pessoas, tem mitzvah de tocar shofar. Rabanan anularam essa mitzvah quando cai Shabbat, por quê? Porque pode acontecer que Yehudi, quantos Yehudim vão esquecer, Rabotai? Yehudi, dois Yehudim, 10 Yehudim. Talvez vão querer estudar, tocar, e vão levar o shofar Shabbat para o Rabino, e não pode carregar. E o quê? E vão fazer um pecado Beshogek. E por isso, para não acontecer isso, Rabanan anularam a mitzvah de shofar. Aqui a gente vê como que é importante Yehudi não fazer um pecado. Beshogek. Rabanan anularam a mitzvah de shofar para não acontecer que Yehudi fazer um pecado Beshogek. A Israel inteiro não vai tocar shofar, a grande mitzvah de shofar, para não acontecer que Yehudi, acho que o Rebbe Lapian falava, a gente não entende isso, porque para a gente, um pecado não é fim do mundo, né? Mas para Chachamim, é fim do mundo, um pecado. Então, nós todos temos que pagar, sim, o preço para ninguém não fazer Hilul Shabbat. Vocês sabem que o Rashach costumava contar uma história, eu vou contar essa história e eu vou fechar o parênteses e voltar para o Hafetz Chaim, mas são coisas importantes. O Rashach contava com o Reb Chaim Oizer. O Reb Chaim Oizer era sempre o amigo do Hafetz Chaim, tá? O Reb Chaim Oizer, uma vez, era um rabino em Lita, em Vilna. E o Reb Chaim Oizer chegou uma hora que ele estava muito cansado, foi no médico, estava exausto, e era Elul, antes de Rosh Hashanah, era antes Elul. O médico falou que ele tem que urgente viajar. Sabe como se viaja aqui? A gente viaja para Campos, para Atibaia, para outras cidades para descansar. Na Europa também se viajava para cidades, os rabinos viajavam para descansar, né? Então, o médico falou para ele que ele tem que viajar para 2 meses para descansar. Sair da sinagoga dele, descansar, ficar lá 2 meses lá fora para voltar com forças novas. E ele não estava com vontade, porque era Elul Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, um rabino, tem que estar na sinagoga dele nesse tempo. Mas o médico falou que ele precisa, é urgente, ele precisa sair. Então ele viajou, saiu da sinagoga, foi para aquela cidade e ficou 2 meses lá. Naquela cidade, aqueles tempos, Rabotai, não é como hoje, que todo mundo conhece todo mundo. Não todo mundo conhecia ele pessoalmente. O Reb Chaim Oizer era famoso, o nome dele, mas pessoalmente não. Então ele não se divulgou. Ele estava lá, foi na sinagoga rezar, como Yehudi Pashu, não falou quem ele era. Fez amizades com pessoas. Aí, conversando com uma pessoa lá na sinagoga, aquela pessoa fala para ele que segunda-feira agora eu vou casar. Pergunta o Reb Chaim Oizer para ele com quem você vai casar. Então ele falou com a minha cunhada. Com a minha cunhada. Ah, o irmão dele tinha falecido, com filhos, e ele vai casar com a cunhada dele. Falou o Reb Chaim Oizer para ele, mas não pode casar com cunhada. Falou ele, falou, não, como assim? Claro que pode casar, meu irmão faleceu já, meu irmão faleceu, agora pode já, posso casar com a minha cunhada. Falou, Reb Chaim Moisés, você não pode casar com a tua cunhada, você não pode casar, se teu irmão não tivesse filho, seria outra coisa, e bum, mas ele teve filho, você não pode casar. E aquele balabai cismou, claro que eu posso, você não sabe o que você está falando. E o Reb Chaim Moisés falou, você não pode. Até que chegou uma hora que o balabai falou para o Reb Chaim Moisés, olha, se o Reb Chaim Moisés, o Rabino de Vilna, me falasse agora que eu não posso casar com minha cunhada, eu aceitaria, mas se você me fala, eu não aceito. Aí o Reb Chaim Moisés, com toda a segurança, falou, então saiba que eu sou o Reb Chaim Moisés, o Rabino de Vilna, e eu falo para você que não pode casar com a cunhada. O balabai ficou vermelho e falou, você é o Reb Chaim Moisés? Sim, eu sou o Reb Chaim Moisés, sou o Rabino de Vilna, e saiba que não pode casar com uma cunhada. E ele cancelou o casamento dele. Falava o Rashar, contava essa história, o Rashar, e ele falava, olha como para Hashem é importante que um Yehudi não peque. Hashem tirou o Reb Chaim Moisés da sinagoga dele. Rabino de Vilna, era uma sinagoga muito grande, uma cidade muito... era. Tirou ele de lá, Elul Tishrei. Levou lá para Atibaia, para Campos de Jordão. Por quê? Sofrimento por Reb Chaim Moisés. Para Reb Chaim Moisés salvar um Yehudi de casar com a cunhada dele. Aqui a gente vê como que para Kadosh Baruch Hu, um Yehudi pecar é muito importante. Fechando parênteses, Rabotai, isso se vê Rosh Hashanah também. O Hafetz Chaim era assim, cada Yehudi ajudava o Tzibur, ele ajudava cada Yehudi. Tem uma história com Yom Kippur, daqui a pouco é Yom Kippur, né? Uma história famosa, que o Hafetz Chaim, em Radin, lá na Yeshiva, se não me engano, depois que acabaram a Arvit, Yom Kippur à noite, e já falaram Shiraichu, tudo, todo mundo foi dormir, ficou lá um Bahur velho, tinha um Bahur de 40 anos, 35, 40 anos, que não casou, que tinha problemas de saúde e ficou solteiro. E ele estava lá sozinho, sentado na cadeira, não tinha para onde ir para casa, não tinha... Aí só ele ficou lá no Beit HaMidrash. O Hafetz Chaim veio lá, Yom Kippur à noite, depois da queda, sentou ao lado dele e conversou com ele horas e horas. É famosa essa história. E falou para ele o que ele sofreu na vida dele, contou para ele o que ele sofreu, como que ele casou, o shidur dele, como foi, que ele não queria. E todo o sofrimento que ele também teve na vida dele, o Hafetz Chaim contou para esse Bahur, para dar rizuk para o Bahur. Rabotai, Yom Kippur à noite, normalmente a gente acha que tem que, Yom Kippur à noite, ou estudar, ou sei lá, falar tilim, ou não. O Hafetz Chaim dedicou essa horas e horas dessa noite para lechazek esse Bahur quebrado. Isso era o Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim era uma pessoa, Rabotai, se nós podemos aprender um pouquinho. O primeiro ponto que eu falei para vocês de liderança, tem que ser líder, tem que ser um gaon como o Hafetz Chaim, tem que ter essa liderança, essa dat Torah, isso não depende da gente. Mas esse segundo ponto, isso sim podemos apegar do Hafetz Chaim um pouquinho, como que ele era uma pessoa para os outros. Quem lê a biografia dele, vê como que ele só era Am Israel, ele dedicado, todos os livros que ele fez, para nenhum momento não foi para si, e sim para ajudar a Israel. Segundo ponto. Terceiro ponto agora, Rabotai. A nekiut dele de dinheiro era uma coisa impressionante. Nekiut quer dizer a pureza, a integridade dele de dinheiro. Os livros dele, quando ele percebia algum defeito no livro, ele não vendia o livro, só se corrigia o livro. Uma vez ele percebeu um defeito, ele pediu para a filha dele corrigir. Ele nunca, e se ele vendeu, ele pedia, ele dava de volta o dinheiro. Nunca, nunca. Era uma pessoa muito íntegra em dinheiro, mas muito íntegra. Vocês sabem que se conta assim, que uma vez tinha alguns bahurei shivot que falaram que eles são espiões. Não era verdade, mas colocaram neles uma culpa de espiões e eles foram presos. E aí o advogado desses meninos, quando tinha o julgamento, pediu para o Hafetz Chaim vir falar testemunha a favor dos meninos. E o Hafetz Chaim veio, claro que ele veio lá na justiça para falar testemunha a favor dos meninos. Agora, o advogado queria falar para o juiz quem é o Hafetz Chaim. O juiz não sabia quem é o Hafetz Chaim. Então, o advogado falou para o juiz, eu vou contar para você duas histórias sobre esse rabino que está aqui, para o senhor saber quem é esse rabino. Uma história que ele contou, que uma vez veio um ladrão na casa dele e roubou o candelabro dele, candelabro da casa e roubou e fugiu. E aí o Hafetz Chaim viu ele fugindo, o Hafetz Chaim correu atrás dele, e o ladrão pensou que ele está correndo atrás dele para pegar ele, mas ele correu atrás dele para falar para ele, é teu, ele não queria que o ladrão fizesse um pecado de Gzeilah. Então ele correu para falar, olha, eu te dou. Essa é uma história. E a segunda história, contou lá o advogado, uma história famosa também do Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim uma vez queria mandar uma carta. E ele comprou selo. E ele queria uma carta e ele ia comprar selo. Mas daí, antes dele comprar o selo, uma pessoa apareceu que ia viajar de qualquer jeito. Então o Hafetz Chaim, em vez de mandar pelo correio, o Hafetz Chaim mandou essa carta com a pessoa que viajou. Depois que a pessoa viajou, o Hafetz Chaim foi no correio, comprou um selo e rasgou. O Hafetz Chaim falou, o que o correio é culpado que eu arranjei uma pessoa que vai viajar? Eu ia comprar um selo, ia pagar para o correio, então ele foi lá. Essas duas histórias contou o advogado para o juiz. E aí o juiz fala para o advogado, não vem com essa. Você acredita nessa história? Falou o advogado para o juiz, olha, acredita ou não acredita, mas sobre mim e sobre você não se conta uma história dessas. Sobre esse rabino se conta essa história. Não importa se é verdade ou não é verdade, mas esse é o rabino que nós estamos falando que contam essas histórias. E Rabotai, era verdade essas histórias, era verdade. Isso era o Hafetz Chaim, muito, muito naqui. A gente vê aqui como que isso vai junto. Não adianta a pessoa ser tzadik, ser gaon, mas quando chega com dinheiro ela se perde. Não adianta isso. Tem mais uma história também do Hafetz Chaim também, que uma vez ele estava no trem com o neto dele, com o shamash dele, ele estava viajando para vender os livros. Então ele estava lá e tinha um monte de livros junto com ele. Aí chegou o cara para pegar o ticket, né? E o Hafetz Chaim mostrou o ticket dele. Aí o cara falou que tem que ter mais um ticket para os livros. Era um pacote grande, parece. E aí falou que tem que ter mais um ticket, tem que ter mais, pagar mais um ticket para os livros. E aí o shamash do Hafetz Chaim tentou convencer o goi lá, porque, olha, um rabino grande, deixa passar. Falou o Hafetz Chaim para ele, de jeito nenhum, ele não é o dono do trem, esse cara. Ele não é dono para poder falar, deixa passar. Talvez pela lei eu preciso pagar mesmo. Não adianta ele falar que ele deixa passar. O Hafetz Chaim fez questão de pagar pelos livros. Era uma pessoa muito íntegra, Rabotai, em relação a dinheiro. Muito íntegra. Eu estou vendo que está passando o tempo. Eu tenho que terminar, Rabotai. Eu queria falar o seguinte para vocês. Mais dois pontos rápidos, tá? Eu vou terminar, por favor. Uma coisa muito importante que marca para mim muito. Eu quero falar o seguinte para vocês. A gente estuda a Torá, a gente estuda a Mussar, mas para a gente... Para o Hafetz Chaim, tudo que está escrito na Torá é um fato. É um fato. Uma vez um aluno meu da Yeshiva, talvez ele está aqui ouvindo o Shiur, me perguntou uma vez sobre uma coisa que o Midrash fala, Rabino, isso é lenda ou é verdade? Né? A gente estuda a Torá muitas vezes e a gente vê, a Torá fala a verdade, mas na prática, não é que a gente... O Hafetz Chaim vivia a Torá como se fosse um fato. É um fato. Que a Torá escreve é um fato. Rabotai, vinha um Yehudi para o Hafetz Chaim, que não era Shomer Shabbat, e pedia uma brachá para o Hafetz Chaim, uma brachá para Atzlachá. Falava o Hafetz Chaim para ele, como você quer uma brachá se você não é Shomer Shabbat? O Hafetz Chaim tinha certeza que uma pessoa que não é Shomer Shabbat não pode, não consegue ter brachá. A gente sabe que Shabbat é mekor abrachá. Likrat Shabbat lechu venelchá, ki hi mekor abrachá. Shabbat é mekor abrachá. Então a gente fala isso todo Shabbat, que mekor abrachá, mas a gente, tudo bem. O Hafetz Chaim, era um fato isso. Shabbat é mekor abrachá. Uma pessoa que não chama ele Shabbat, não adianta. Ele não consegue ter brachá. Não tem história. O Hafetz Chaim, Rabotai, a gente sabe, a Mishnah em Pirkei Avot fala que esse mundo é um rol para o mundo vindouro. Né? A Mishnah fala que é traklin. O mundo vindouro é o traklin, aqui é um prosdor, né? E Olam Hazeh é um prosdor para o mundo vindouro. Isso é uma Mishnah em Pirkei Avot. Todos nós acreditamos nisso, tá? Somos Yehudim, Datiim. A Mishnah fala assim em Pirkei Avot, acreditamos. Rabotai, ninguém da gente não vive aqui como se fosse uma passagem, né? A gente vive, temos uma vida, um apartamento bonito, apartamento bom, não falta nada para a gente. Rabotai, o Hafetz Chaim vivia na casa dele como se fosse um hall mesmo. Tem uma história famosa que uma vez um grande professor queria conhecer o Hafetz Chaim, então ele viajou para a cidade, para Aradim, para conhecer o Hafetz Chaim, e ele chegou lá na casa do Hafetz Chaim, ele viu como ele vive simples, ele vive tão simples. E ele falou, o quê? O senhor vive aqui? Mas como assim? É tão simples, um banco, tudo? Aí o Hafetz Chaim falou para ele, e o senhor, onde que o senhor está? Eu estou num hotel aqui. Mas lá também é simples. Falou, não, mas eu não moro aqui, eu moro lá. Falou o Hafetz Chaim, eu também não moro aqui. Aqui é só um rolo aqui, eu moro lá em cima. O Hafetz Chaim vivia com essas coisas, para ele isso era fato. Vocês sabem que uma vez, rápido, eu estou terminando, desculpa demorar tanto. Uma vez veio um pai tirar o filho dele da yeshivá, estudou na yeshivá a Torá, e veio tirar para trabalhar. Chega de estudar a Torá, quero que ele venha trabalhar. Falou o Hafetz Chaim, por que você está tirando o teu filho da yeshivá? Então ele falou assim, olha, eu estou vendo que meu filho não vai crescer um grande Reb Kiveiger de qualquer jeito. Não é que ele vai ser o grande sábio. Então já estudou bastante. Aí o Hafetz Chaim perguntou para ele, o que você faz? Então ele falou, olha, eu trabalho com verduras, se não me engano, com verduras. Aí perguntou o Hafetz Chaim para ele, mas por que você trabalha? Você não vai ser Rothschild de qualquer jeito. Por que você trabalha? Ele falou, não, eu tenho que viver, tenho que trabalhar para poder viver. Falou o Hafetz Chaim, o teu filho tem que estudar a Torá para viver também. O estudo de Torá dele é para dar vida para ele. O Hafetz Chaim acreditava nisso com todo o coração, Rabotai. O que a Torá escreve era um fato para o Hafetz Chaim. E para terminar, Rabotai, só para terminar agora, quero falar para vocês. Vocês sabem, isso é muito importante vocês ouvirem. A gente olha para essas pessoas como o Hafetz Chaim, como uma pessoa que não era humana. Era um anjo, não era humana. E não é isso. Eles eram seres humanos como nós. Mkhinat, o sentimento, vocês sabem, tem uma coisa muito bonita. Estou terminando com isso. Que o Midrash fala, quando Avraham Avinu fez a Akedat Yitzhak, está escrito no Midrash assim, quando ele foi fazer a Akedat Yitzhak, fala o Midrash, que estava descendo lágrimas dos olhos dele, de um lado, e do outro lado, o coração dele estava cheio de simchá, que ele está fazendo a vontade de Hashem. Fala o Midrash. Ele estava chorando de lágrimas. Por que chorando? Porque era o filho dele, ele ia lishchot o filho dele, mas dentro do coração ele tinha simchá, alegria, de fazer a vontade de Hashem. Pergunta um dos livros, mas não seria o maior ainda se ele nem choraria? Porque o Midrash fala que ele chorou por fora e dentro que ele estava alegre. Não seria mais ainda uma grandeza se nem chorar ele não chorasse? Fala o livro, não. A grandeza, a Torá não quer que a gente tire a nossa humanidade, a gente é ser humano. A Torá quer que a gente mantenha os nossos sentimentos de ser humano e mesmo assim façamos o que a Torá manda fazer. Avraham Avinu era o pai de Yitzhak. Ele continua com o sentimento de paterno, de pai, eu estou meu filho. Ele chorou, mas mesmo assim dentro ele tinha alegria e vontade de Hashem. Rabotai, o Hafetz Chaim passou por tempos difíceis. O Hafetz Chaim sofreu também. Era um ser humano como todos os seres humanos. Ele perdeu um filho, ele perdeu uma neta na vida dele. Ele teve muitos problemas, sofrimentos. E ele teve, como? Ele teve tudo. Vocês sabem, eu contei aqui nos shiurim, eu contei, só para terminar, que ele, quando a esposa dele faleceu, a esposa dele. E ele não era velho, ele tinha menos que 70 anos. Ele não queria casar de novo. Ele queria ir morar na casa do filho dele. Isso que ele queria. Não queria casar de novo. Ele foi falar com o filho dele. O filho dele falou para o pai, a minha esposa não vai querer que você venha morar na nossa casa. Minha esposa não vai se sentir bem. Vocês sabem o que quer dizer isso para um Hafetz Chaim ouvir do filho dele? E doeu para ele. Doeu para ele isso. Que ele não conseguia, ele teve que casar de novo. Ele casou de novo e teve filhos no segundo casamento. Mas ele passou por coisas. O Hafetz Chaim era um ser humano como todos os seres humanos, só que o quê? Era uma pessoa muito grande. De um lado, um ser humano como todo mundo, mas do outro lado, uma pessoa muito grande, um gaon muito grande, uma pessoa com midot, com chesed, assim, nós estamos, para Am Israel, Tudo isso foi trabalhado. Uma pessoa que ajudou tanta gente, uma pessoa que, como eu falei no começo do Shiur, Abotai, não dá para imaginar, hoje em dia, Am Israel, sem o Hafetz Chaim, sem os livros do Hafetz Chaim, sem a vida do Hafetz Chaim, tudo que nós podemos aprender do Hafetz Chaim. Rabotai, eu passei o tempo, peço desculpas para vocês, mas espero que consegui passar, tem muito mais para falar do Hafetz Chaim, espero conseguir passar um pouquinho essa grandeza desse homem que nós podemos tirar. E a gente está terminando agora esse Shiurim, agora, semana que vem é Rosh Hashanah, depois é Kippur, e depois é Sukkot, então a gente vai voltar, Bezerat Hashem, com Shiurim só, depois de Sukkot, a gente volta domingo à noite, às 9 horas, Bezerat Hashem, voltamos com Shiur. Rabotai, Ketibah v'chatimah tovah para todos. Vocês têm um ótimo ano. Vai, coloca aí, Sruli, coloca.
A Yeshivá Gvoá começou esse ano letivo com seus mais de 100 alunos a todo vapor e com grande expectativa. De repente, tivemos que esvaziar a Yeshivá e continuar com o Zoom. Confesso que estava bem preocupado com esse fator. Como será? Será que conseguiremos continuar com esse sucesso desse jeito? Hoje, depois de 6 meses, eu posso falar para vocês com alegria que deu certo, Baruch Hashem. A Yeshivá Gvoá se reinventou de uma forma extremamente profissional. Até o kibe e o bolo que eles comiam aqui na Yeshivá não deixaram de receber em casa. Tudo isso foi possível graças a todo o apoio que vocês nos deram até hoje. Espero em breve voltar para Yeshivá e poder dar um abraço nos meninos e sentir eles presencialmente. Só me resta a desejar um ótimo ano para todos. Shana Tová Umetuká. Que os alunos continuem com esse crescimento espiritual e profissional tão bonito que eles estão tendo. E a todos vocês, com as famílias, um ano com saúde, prosperidade e alegria. E brachá, batzlachá, e muito nacha dos filhos e felicidades. Ktivá v'chatimá tová.
Shana tová.
Shana tová.
Shana tová.
Shana tová.
Rabotai, Shana tová para vocês todos. Um ano com muita saúde e muita atzlachá, todo mundo, com besurot tovot. Que a gente, Hashem, mande uma Yeshua klali para nós todos. Né, que a gente acabe com essa pandemia, que o mundo volta à sua normalidade e todos nós tenhamos saúde e Shana Tová,
Shana Tová,
Shana Tová, seu José,
saúde e alegria.
Amém, amém, Chaim, Shana Tová, Chaim.
Chaim, 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 Cha